Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia. A gente começa mais um Tropa de Elite. Bom dia pra todo mundo, viu? Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também. Quinta-feira, 3 de novembro de 2022, a metralhadora da informação chega depois do feriado de finados, né? Feriado teve chuva, depois sol, e a gente está aqui para trazer o resumão com muitas informações, prestação de serviço e, é claro, você participando do nosso programa. Manda seu WhatsApp aí, ó, sua mensagem de áudio de até 30 segundos, 7398-829-1029. Também você pode mandar mensagem de texto. Tem aniversariantes aí? Tem. Manda pra cá que a gente vai estar registrando aniversário. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, com a prefeitura? O que é que tá acontecendo aí? O espaço está garantido aqui a partir de agora, hein?
Tropa de Elite.
E do meu lado pra dar bom dia, nesse início de manhã de quinta-feira, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando pra dar bom dia pra todo mundo ligado. Bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço pra você que tá acordando agora, tá debaixo da coberta, tá se espreguiçando todo aí pra levantar. Levanta, toma banho.
É, eu vou falar. Vida.
É, toma banho, fica esperto, depois toma um café e vai sair pro trabalho. Tem muita gente que não gosta de tomar banho. Você sabe disso, né, Scar?
Sim.
E aí,
muita
tudo
gente,
bem?
Muita gente que você conhece que não gosta de tomar banho agora tá preocupado. Será que o Marinho Santos vai falar na rádio que eu não tomo banho, rapaz?
Tá tudo bem com você?
Graças a Deus, tudo bem. Ontem foi um dia de saudades, dia de esperança, né? A gente, eu sempre falo que a gente se acostuma com a ausência dos entes queridos, as pessoas que partem, mas a saudade ela é eterna. E ontem também, coincidentemente, no dia de finados, a gente perdeu, né, uma figura que a gente conheceu em 2013, durante a nossa participação no Congresso da Brage, lá no Rio de Janeiro, esposo da nossa amiga Eliana, que é de Itabuna e mora no Rio, nosso querido Rodrigo, né, estava enfrentando aí diversos problemas de saúde. Que Deus o tenha, né, seu repórter?
Recreio dos Bandeirantes nos recebeu tão muito bem, nos recebeu no aeroporto.
Desde o aeroporto.
Desde o aeroporto, pegou as malas e aí não me conhecia, não conhecia a Scarpita, mas eu ouvia falar. E aí esse camarada foi uma gentileza tamanha, ficamos mais de uma semana na casa dele e eu imaginava um dia, Scarpita, para Rodrigo
receber, retribuir, né?
Recepcioná-lo aqui em Liel, de tapete vermelho, na chegada no aeroporto, buscar Rodrigo para ele conhecer Liel. E não tive essa oportunidade de retribuir tudo que ele fez por mim e por você lá no Rio de Janeiro.
Verdade. Vamos tocando aqui, porque a vida segue, né? A vida segue aqui. Ontem também a gente viu um movimento intenso aí nos cemitérios, né? Missas foram realizadas no Reviver Cemitério Parque. Alguns cemitérios da cidade, e são vários cemitérios, né? Muitos sem infraestrutura quase nenhuma, praticamente.
E ontem, Scarpita, eu recebi uma informação do delegado da Polícia Civil, o doutor Luiz Adriano. Eu não sabia, juro que não sabia. Fiquei surpreso com o falecimento do delegado, meu amigo, doutor Menandro Reis. Teve velório no SAF, no último dia 31, na última segunda-feira. O doutor Menandro Reis, delegado da Polícia Civil, também faleceu aqui em Ilhéus. E somente ontem
você teve conhecimento.
Eu fui pego de surpresa com a mensagem do delegado, o doutor Luiz Adriano, comunicando essa triste notícia.
Triste notícia. Vai aqui as nossas condolências e sentimentos aos familiares e amigos. Vamos já trazer informação do tempo. Tempo, como é que tá esse tempo aí? Como é que vai ficar o tempo, Scarpita? Conta pra gente tudo. Vamos lá conferindo de acordo com a agência Clima Tempo. No painel da 102.9, termômetros marcando nesse exato momento 24 graus. Olha, pancadas leves de chuva para esse início de manhã de quinta-feira aqui em Ilhéus. 75%. É, nós temos aí um volume de água que promete cair. Vamos torcer para que caia devagar, devagarzinho, né? Porque a gente já fica preocupado com as pessoas que vivem em áreas de risco. Um abração à equipe da Defesa Civil. Sempre atenta e sempre em alerta. Então, pancadas leves de chuva para hoje, termômetros marcando nesse exato momento 24 graus. E a partir de agora vamos conferindo as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação, porque o nosso time já está todo mundo escalado aí. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, Edenildo Braga. É, são os correspondentes do Tropa de Elite, Matheus Santos. E você, é claro, que ajuda a fazer o Tropa de Elite. Vamos às manchetes, seu repórter. A partir de agora, confere com a gente.
Tropa de Elite. Veículo Toyota Hilux, pertencente a uma locadora de Recife, lá em Pernambuco, foi roubado, furtado, encontrado por advogado em Ilhéus, no Cururupi.
Olha, Serra Grande promove seu primeiro festival literário.
E morador de Ubatã assassinado na zona rural de Ibirapitanga.
Em sessão itinerante, Câmara de Léo solicita melhorias e construção de creche no bairro da Conquista.
Baleado e morreu no Hospital Regional Costa do Cacau, moradores assustados. Eu, condomínio Morada do Porto, Minha Casa, Minha Vida.
Tem notícia boa na saúde pública em Ilhéus, viu? Vai estar sendo entregue aí na Unidade Básica de Saúde da Conquista, a partir de hoje, exames laboratoriais, seu repórter. O que é bom pro povo, a gente destaca, viu?
Dois homens foram executados a tiros após ter casa invadida na cidade de Ubatã.
Olha, concurso público com 140 vagas. A Polícia Militar da Bahia, né, Corpo de Bombeiros também, anunciando a abertura das inscrições de um novo concurso público. A gente traz todas as informações aqui no Tropa. O que é que tem mais ainda? A Defesa Civil alertando aí, né, fortes chuvas na cidade de Ilhéus até sábado, dia 5. E a gente vai estar trazendo também a movimentação, os bastidores da política, seu repórter. Os bastidores da política. Segue aí a conjuntura, né, e as alianças para a eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. A gente vai trazer essas e outras, né, a partir de agora. Avisa para o vizinho, avisa para a vizinha. Vamos juntos até às 8.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos, 6:14. Olha, dois homens foram executados a tiros no bairro do Lagedo, lá em Ubatã. Os homens foram identificados como Elias Felipe Souza Novaes, tinha 21 anos, e Dalvan Cajares dos Santos, tinha 34 anos. E segundo informações da Polícia Militar, os dois homens chegaram a pé na residência e deflagraram diversos tiros contra as vítimas, que morreram ainda no local. Após o crime, os dois assassinos fugiram. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu prender os suspeitos. E não há informações se havia mais pessoas na residência no momento do crime. O DPT, o Departamento de Polícia Técnica, foi acionado para fazer a remoção dos corpos. Elias deixa a esposa grávida e Dalvan tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E a Polícia Civil vai apurar e investigar este crime lá na cidade de Ubatã. Daqui a pouquinho eu volto falando. Moto roubada, músico, advogado e assessor parlamentar, o Dante Valadares, teve a moto furtada, ele que é filho do saudoso jornalista Everaldo Valadares, Scarpita.
É, seu repórter, vira e mexe essa onda, né, de roubo, moto, carro, volta a acontecer na cidade. Olha, os blogueiros foram homenageados aí na Câmara de Ilhéus, viu, na última terça-feira, dia 1º. Deixa eu trazer essa informação aqui já nesse início de programa. A Defesa Civil emitiu um alerta, né, de um acumulado de chuvas para os próximos dias, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais. A previsão é de chuvas com volume total de 163 milímetros até sábado, dia 5. A Defesa Civil pede atenção redobrada quanto a alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de riscos, a exemplo de morros, como a gente trouxe agora aqui na nossa previsão do tempo. Defesa Civil, telefone é o 73-98179-2255. Vou estar dando um repeteco aqui, 98178-2255. Ontem à noite você viu a chuva, caiu forte na cidade, né? Deu uma tréguazinha. E agora a gente vê aí apenas muitas nuvens no céu, seu repórter. Deixa eu trazer notícia boa, concurso, a Polícia Militar da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar anunciam a abertura aí das inscrições de um novo concurso público aos órgãos. Tem como objetivo o preenchimento de 140 vagas para o curso de formação de oficiais. De acordo com o edital, as oportunidades foram divulgadas aí: PM, AOPM, que é masculino 85, feminino 15, para corpo de bombeiros aí masculino 34 vagas, feminino 6 vagas. Dentro do quantitativo de vagas, né, mencionadas aí, encontram-se reservadas também para candidatos que se enquadrem nos itens específicos do edital. O aluno oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros receberá a bolsa de estudo, sendo no primeiro ano R$ 2.431,41. No segundo ano, R$ 2.834,65. E no terceiro ano do curso, vai estar recebendo essa bolsa no valor de R$ 3.241,89. Para concorrer às vagas, necessário cumprir os seguintes requisitos: ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir aptidão mental, ter estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino. Ensino médio completo, possuir CNH categoria B. Olha aí que bacana, viu? Rapaz. CNH categoria B, viu, seu repórter? Mais informações, vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vamos dar a primeira passadinha já no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente nesse início de tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Feliz quinta-feira. Bugle, valeu, Bugle. Capoeira Motoboy, nosso querido Dadai. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, desejando um bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite da Gabriela Evim, o melhor programa de rádio do Brasil. Anuncia aí pra gente, nono Festival Ilhéense de Capoeira, do grupo Artimalê, rapaz. Vai ser dia 18 de novembro no Colégio Vitória, lá no Alto da Conquista, viu? Uma programação bacana aí. No dia 18, no Colégio Vitória, a partir das 17 horas. E no dia 19, vai ser no Colégio Modelo, a partir das 14 horas aí. Boa sorte pra galera que vai estar participando. Rodas, né? Palestras, apresentação, vivências da capoeira, vai ter confraternização, vai ser bacana, hein? Grupo de capoeira Arte Malê, dias 18 e 19, tá anotado aqui pra gente estar divulgando, hein? Vamos lá, joga. Você já jogou capoeira alguma vez, seu repórter? Quando você era magrinho ou não?
Não. Tum, não. Tum, 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 tum. Isso aí é para o prefeito de Itajuípe, o Léo da Capoeira, que tem, olha, joga legal, viu, Scarpita?
Léo da Capoeira. Maria dos Anjos, tá lá do Nelson Costa, na Zona Sul. Olha, vocês são 10 e você é 1000, Maria. Um abraço para você. Olha, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, Dedê, um abraço pra você. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, indo pro Sol e Mar agora, viu? Atenção, Embasa colocou, né, desfez aí, deixou muito buraco, causando acidente aí próximo à pedreira. Pá, que situação ali, né, seu repórter? A Embasa não tem fiscalização, a Embasa quebra, bairro do Pontal mesmo. Eu tô imaginando o quanto que os moradores do bairro do Pontal estão sofrendo com aquelas ruas esburacadas. Tem rua que carro, se você vacilar, ó, cai, meu irmão. Olha, bom dia, amigos! Estou indignada. A Conquista só teve um ônibus rodando pra Morada do Porto. É, aí o pessoal tava no cemitério da Vitória, né, Marinho Santos? Val da Conquista tá aqui retada com a gente. E tiraram a UPA e colocaram um posto lá. Ela teve, não teve condições de ir até o cemitério, pois não tinha como pagar um Uber para visitar o ente querido. Tá na bronca aqui, só um ônibus horário. Tropa de Elite, bom dia! Hoje, né? Hoje eu quero mandar um alô aí, um forte abraço para minha querida vizinha, todos os dias também, ela tá ligada no Tropa de Elite. Forte abraço à senhora Dona Nilza e toda a família de Dona Nilza aí, amizade sempre, né? Ariel, lá do Santo Antônio, um abraço para você. Rosana Costa, da Osmundo Marques, também ligada com a gente. Olha, bom dia, senhores do rádio. Avisa aí que domingão, hein? Domingão tem um sensacional Baba dos Amigos em Juerana. A turma dos 40 aí, tá todo mundo convocado. Espirro da Barra, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Meu alô, valeu, Espirro. Cida Nascimento também da Barra, fala da Cida aí na Barra, que astral a Cida tem, viu? E pra gente fechar essa rodada, olha, Marinho Santos Escarpita, que Deus proteja e continue abençoando hoje, amanhã e sempre. Eduardo Oliveira, da Morada do Porto, Banco da Vitória, ligados no Tropa de Elite. E a turma de fora, a gente manda um abração pro Joilson, tá lá em São Paulo, capital, que tá chovendo muito, muito frio, seu repórter. E também tem um Paulo Ricardo, que também tá ouvindo a gente através do aplicativo da 102.9.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 23 minutos. Olha, 6h23. Olha, Escarpita, Iago não escapou dos tiros. Eu tô falando do conjunto habitacional Morada do Porto, programa Minha Casa Minha Vida, Banco da Vitória. Foram tiros e pânico. Iago ainda tentou correr dos rivais. A violência voltou a assustar a população do condomínio Morada do Porto. E dia de finados ontem, homens fortemente armados, a bordo de um carro preto, balearam Iago, apenas identificado por Iago, prenome Iago, que foi socorrido ainda por populares e levado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu e, segundo informações, um outro homem que estava em companhia de Iago, identificado por Felipe, o Felipe escapou dos tiros após a arma de um dos criminosos. Na hora que o cara apertou o gatilho, pisou e aí frustrou a execução. Após o crime, os homens fugiram em alta velocidade, tomando rumo ignorado no carro preto. E tudo leva a crer que o caso tenha ligação com a disputa pelo território do tráfico de drogas. Uma boca de fumo, ou seja, é uma boca quem de
vende,
tráfico.
Quem vende, né? É. Quem tem o poder de vender, né, seu repórter? E
por outro lado, a população esquecida está desesperada.
É, assustada.
Clima,
né,
de pânico.
Imagina só.
Devido à insegurança e à crescente onda de crimes que vem ocorrendo. Então os moradores
Foi o primeiro homicídio de novembro, né?
Imploram por segurança e pedem retorno das abordagens da Polícia Militar através da Companhia 70, que tem o comando do Major, do Tenente Coronel, não.
Major.
O Major Álvaro.
Major Álvaro.
É uma...
abração
o Felipe, esse Felipe disse que não tem nada a ver. É um rapaz inocente que quase morreu. Tem que agradecer a Deus por ter dado mais uma oportunidade de vida. Escapou de ser assassinado e relatou que está bem, mas ainda em estado de choque.
Imagina só, rapaz. Você está andando, de repente chega um cara, um ataque, só bala. Bala. A turma está assustada. Esse negócio de ataque é a mesma coisa, aquele caso lá do Cai na Água. A turma tá assustada. Conversava com algumas pessoas ontem e a turma disse que foi pânico, seu repórter.
Imagino.
Foi pânico, 10 horas da noite, né? Tinha uma turma comemorando ainda o resultado das eleições. Uma festa boa acontecendo na praça lá de Olivença, Cláudio Magalhães. E aquele ataque lá no Cainágua que a gente trouxe com exclusividade aqui. E muitos e muitos colegas da imprensa fizeram matéria, reportagem sobre aquele caso. Ataque. Assustador essa onda de violência.
Deixa eu mandar um abraço para Zé do Bar, lá no distrito de Santo Antônio. E para o irmão dele, o Eri, Eri da Ração, na central de abastecimento do bairro do Malhado. E por falar em distrito de Santo Antônio, Scarpita...
Mandar um abraço para Dona Zefa. Dona Zefa fica no Couto.
No Couto.
Tá devendo um cafezinho. Eu, você e Zé Mascate lá na casa da Dona Zefa.
E Betinho, meu primo, também vai.
Viu, Scarpita? Agora ele fica com ciúmes.
No Santo Antônio, Scarpita, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher está investigando um homem, trabalhador rural, que estuprava, é acusado de estupro uma garota menor de 13 anos. E diz que isso vem acontecendo já há muitos anos. O homem foi preso, depois não foi mais preso, porque por conta das eleições. E esse caso vai prosseguir na DEAN. Esse homem trabalha lá no distrito de Santo Antônio, toma conta de uma fazenda, de uma roça. Mas ele não fugiu não, tá lá, disse, olha... Eu não estuprei. 13 anos a garota tem. Ele disse que era namorado dela.
Que absurdo.
Então, deve ser namorado desde os 6 anos.
Vai ficar cara a cara com a delegada responsável da delegacia
Camila
de proteção.
Doutora França.
Mulher. Um abraço, doutora Camila. Inclusive, vamos fazer um convite aí, né? A delegada da DEAN, dá um pulinho aqui ao vivo, bater esse papo com a gente. Primeira passadinha no Giro Regional, a gente traz Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 3 de novembro. Abraçar todos os nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite, que não perde um, hein? Que maravilha, que maravilha. Agora, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, deixa eu trazer para você aqui, né? Você sabe que Serra Grande, né? Não conheço uma pessoa que não seja apaixonada por este paraíso. Serra Grande é amor, Serra Grande é diversidade, Serra Grande é Uruçuca. E olha só, hein? Ontem, né, estávamos acompanhando a montagem da estrutura que receberá a primeira edição da Feira Literária de Serra Grande. É isso mesmo, tudo pensando com muito amor. E respeito pelo meio ambiente, um local que já é bonito e que com absoluta certeza será palco de um dos mais belos festivais de Serra Grande, já teve, né? Com certeza, acompanha a programação da FLISG pelo Instagram, @FLISGSerraGrande, de hoje, dia 3 até o dia 6, domingo, com programações imperdíveis e para lá de interessantes, tá bom? Então todo mundo tá convidado. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, no oferecimento da campanha comunitária Natal Show 2022 em Uruçuca, realizada pelo Comércio Local e o Furacão Estúdio. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Abração aí, boa sorte a todos aí, né? A turma aí curtindo esse evento maravilhoso em Serra Grande, seu repórter. Tá lá no nosso site, inclusive, matéria bacana, promovendo o seu primeiro festival literário, a primeira edição desse festival literário, como o Matheus Santos trouxe muito bem. Vamos pro intervalo.
Scarpe, sabe quem tá fazendo aniversário hoje?
Sei, sei. É um homem que entende de números.
Ele é o contador do Tropa de Elite. Parabéns, meu amigo contador João Aníbal, da JA Contabilidade.
Felicidade.
É pelo seu aniversário, seu filho Vitor. Seu Marinho Santos, não esqueça, dia 3. E 3 de novembro é aniversário do meu pai.
Parabéns, João Aníbal. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Sai daí não, hein? Até as 8, Tropa de Elite no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara. Pomada, especialista inimiga das dores, com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Gabriela, já acordo ouvindo. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
você tá na melhor. Gabriela!
Estamos de volta com a metralhadora aqui!
A metralhadora da informação.
6h39 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Manda sua mensagem de áudio pra gente, já já, primeiro giro no WhatsApp, hein? As mensagens de áudio de até 30 segundos pra gente, hein? É, liga. Olha, Ilhéus, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL foram à porta do exército ali na Cidade Nova. Ontem pedi intervenção para impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com 60,3 milhões de votos, assuma a presidência da República, né? A legitimidade da vitória do ex-presidente foi declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral no domingo, dia 30, logo após a totalização dos votos. Ao menos 93 países já reconheceram o fato de que Lula é o primeiro eleito 3 vezes para o comando do Executivo brasileiro. O próprio Jair Bolsonaro, em reunião com ministros do Supremo Federal, na última terça-feira, dia 1º, né, reconheceu a derrota e disse que o processo eleitoral acabou, segundo declarações públicas do ministro aí, Luiz Edson Fachin. Aí a turma foi lá protestar, todo mundo tem direito de protestar, né, seu repórter? E a gente está aqui para noticiar. Ainda sobre a questão de protestos, a Polícia Militar da Bahia eliminou 14 bloqueios em rodovias federais aqui no nosso estado. Teve uma carreta que tombou ali pertinho de Ubaitaba. A Polícia Militar e demais forças de segurança do estado desmobilizaram 14 grupos de manifestantes que estavam bloqueando trechos de rodovias federais aqui na Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os pontos liberados ficam em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreira, Eunápolis, Luiz Eduardo Magalhães, Jacobina, dois trechos em Itabela e Itamaraju, que permanecem aí interditados até ontem. E aí a turma está querendo aliviar um pouco. Policiais também prenderam um homem flagrado aí em um vídeo incitando moradores de Jequié, rapaz. E Jequié bloquear 116, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Ele foi conduzido para Popó, para a Delegacia Territorial lá de Jequié, seu repórter, Cidade Sol. E aquele fato ali da carreta. Você viu o vídeo, a carreta virando, rapaz? Né? E o cara ia jogar barro na pista e acabou virando, viu? 6h42, seu repórter. Quem é que faz aniversário hoje também?
Aniversariante do dia de hoje. Alô, Lu, alô, Vera. Aniversário de Del Refrigeração, viu? Del Refrigeração aniversariando hoje. E essa festa vai se prolongar até domingo.
É festa de cigano, rapaz?
É, ele diz que é descendente de cigano, mas chama Renato da Cabana Gabriela de pai. Papai Renato.
Nosso amigo Del recebendo os parabéns aí do grande amor da sua vida, Otacília, né? Que tá feliz da vida, vai ter bolo hoje. Eu espero amanhã ganhar um pedaço desse bolo do aniversário de Del.
Viu? Tem bolo na Conquista de João Aníbal e bolo no Malhado de Del Refrigeração. Vá pegar o presente na mão do Renato, lá na cabana Gabriela, seu pai, viu?
Vamos lá, giro agora, trazendo as notícias do futebol, a gente convoca ele. Edenildo Braga vem chegando.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando, trazendo as informações esportivas. Na festa no Maracanã, a apresentação da torcida, a Taça da Conquista da Libertadores, o Corinthians jogou água no chope dos flamenguistas e venceu o Flamengo pelo placar de 2-1 no estádio do Maracanã. O Flamengo conquistou esse ano a Copa do Brasil e também a Libertadores, já está classificado para a Libertadores do ano que vem. E é claro, vai disputar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil já no início do ano de 2023. E a festa do Campeonato Brasileiro, é verde e branca. O Palmeiras conquistou ontem o Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas de antecedência. Faltando 3 rodadas para terminar o campeonato, o Palmeiras bateu o Fortaleza pelo placar de 4-0 e não pode mais ser alcançado por Internacional e Flamengo, que estão na segunda e terceira colocação, respectivamente. O Verdão comemora agora a conquista do seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Confirmando os jogos de ontem, Série A: América Mineiro 1, Internacional 0, Atlético do Paraná 3, Goiás 2, Juventude 0, Curitiba 1, Atlético de Goiás 2, Santos 3, Avaí 1, Bragantino 2, Flamengo 1, Corinthians 2, Palmeiras 4, Fortaleza 0. A classificação: Palmeiras campeão, 77 pontos, Internacional segundo tem 64 pontos, o Flamengo tem 61 pontos, é o terceiro colocado, e fechando o G4, o Fluminense também tem 61 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento estão Ceará com 34, 18º Atlético Goiás 33, o Avaí 19º com 28, Juventude com 21 pontos. Já estão rebaixados Avaí e Juventude. Brigam para sair da zona Ceará e Atlético de Goiás. Hoje, Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo, o Grêmio enfrenta a equipe do Brusque. São as informações esportivas amanhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Abração pra galera que se liga no Bola Dentro aqui do Tropa de Elite. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria.
102,9.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 47 minutos. E 6h47, preste atenção. Um veículo Toyota Hilux, pertencente a uma locadora lá de Recife, em Pernambuco, foi roubado, furtado e localizado. Advogado constituído pela locadora de veículos lá de Pernambuco, lá de Recife, o doutor Fábio Marcelo Cordeiro da Silva, procurou a polícia como representante da locadora de veículos, com sede lá localizado no bairro Imbiribeira, e registrou o boletim de queixa. Esse fato, inclusive, já foi registrado, essa ocorrência, na capital, lá em Recife, noticiando o furto do veículo marca Toyota modelo Hilux de placa policial QYI4J11, de propriedade da locadora. E este veículo foi localizado em Ilhéus, na Bahia, no condomínio Aldeia Atlântida. Condomínio Aldeia Atlântida, na rodovia Ilhéus Olivença, no Cururupi.
Carro pocado.
Carro pocado não, o carro loucou.
E não devolveu.
O veículo veio pra Ilhéus.
Mas condomínio é condomínio de luxo, seu repórter?
Condomínio de luxo.
Mas aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né?
Condomínio Aldeia Atlântida.
O camarada loucou um carro, rapaz. Levou o carro pra casa.
O carro tá aqui em Ilhéus, já foi
localizado.
Não sei se a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos já entrou em ação, se o Serviço de Investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra, já checou esta ocorrência, esta queixa prestada pelo advogado, o doutor Fábio Marcelo Cordeiro da Silva, e se a DRF já entrou em ação, né? Vamos tentar um contato depois do programa com o chefe do SI, o Edson Serra, para ele passar informações para a gente se o carro já foi apreendido e devolvido
à locadora.
À locadora.
É, De Recife, o cara veio pra Ilhéus, pilotando.
É. Mandando um abraço ao Pedrinho Ávila, tá ligado? Alô, Pedro Ávila, aí na entrada do Barro Vermelho.
É homem do Barracão, Barracão
Azul, Pedro Ávila. Aquele abraço pra você, viu?
Vamos lá, rodada. Agora a primeira aqui, tem áudios. A galera mandando áudio pra gente, a galera fala no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Edvaldo Santos, estou ligado no programa todos os dias. É, mande um alô aí para todos nós aqui no Goiás. Muita chuva aqui, viu, Scarpita e Marinho Santo. É. Manda um alô e um abraço para toda a comunidade Vila Juerana, minha terrinha.
Valeu, Edvaldo.
E para todos os ouvintes aí do programa, né? Tropa de elite, bom dia.
Bom dia, bom dia, um abraço. Mais aqui, mais áudios.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Scarpita.
Bom dia.
Bom dia para vocês. É bom acordar, ligar o carro e para mim trabalhar ouvindo esse som da Gabriela. Ouvindo o Tropa de Elite de manhã cedo é muito bom. E quando eu pego as pessoas que andam no carro aqui, ligo o rádio Marinho Santos e Scarpita. Eu digo, ah, eu vou ligar agora para a gente ouvir as nossas mensagens de Ilhéus aí, a reportagem de Ilhéus do sul da Bahia. Então, tô ligado aqui nesse
Valeu.
Programa maravilhoso.
Esse
Marinho
é
Santos
Belisco.
E Robertinho Scarpita. Belisco.
Aê.
Do Vilela, meu irmão.
Valeu, Belisco. Um abraço para você, viu? Figuraça.
Bom dia, Gabriela FM. Aqui quem fala é Maria Preta, que tá no Rio de Janeiro, tirando as férias, irmã de Lima, guarda municipal. Tô mandando que vocês peçam um alô. Adélia, a Fátima, a Binho, a Ricardo do Cariri, a Sandra, a Maria de Lourdes. Maria Preta tá mandando Robertinho Scarpita.
E Bolão Scarpita. Um beijo, Maria Preta. Tá vendo?
Beijo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Maria Santos.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Tropa de Elite. Aqui quem fala é César, indo pro trabalho agora. Quero aproveitar a audiência aí e pedir ao prefeito Marão, dá uma olhadinha aqui pela pista aqui do Soimar aqui, meu querido, que tá toda esburacada, mas não mande fazer esse trabalho mal feito, não. Mande consertar com um asfalto de qualidade, tá bom, meu querido? Você só aparece aqui pra pedir voto, mas olhar pela comunidade você não olha.
Marão, tá dando recado pro Marão. Marão. Essa situação aí do acesso, né, seu repórter, ao Solimar, é aquilo, tava um asfalto, a Embasa precisou fazer um serviço, quebrou tudo e aí nunca mais voltou a ser a mesma coisa.
E aí a prefeitura não tem fiscalização, fica por isso mesmo, tem que fazer tudo de novo, tudo novamente. Mandando um abraço e agradecendo o áudio aí, o Belisco. E Maria Preta, irmã do Lima. Lima é aquele que trouxe a galinha viva. A galinha tá viva ainda na Baixa Fria, viu? Ô Lima, a galinha tá na casa do meu cunhado Ricardo Homem Velho. Tá sendo criado lá por Gleide Selma.
Tá vendo?
Você lembra da galinha?
Não,
eu
lembro da
galinha. Chegou aqui a galinha, colocou logo um
chegou
ovo.
Da Gabriela, botou um ovo a galinha, viu?
A galinha do Lima.
O repórter ganhou uma galinha de presente.
Guarda
rapaz.
Lima.
Olha, aproveitar aqui que o nosso ouvinte falou da questão de buracos, chamar a atenção o trecho ali da Cabana Palmito, seu repórter, até depois da curva já, chegando ali na nossa amiga Gessênia, no Ponte do Caranguejo. Tem muitos buracos. O serviço que foi feito foi mal feito, na verdade. O asfalto saiu todo. Então tem buracos ali que carros estão estourando a roda. Então, chamar a atenção, primeiro, dos nossos ouvintes motoristas que trafegam naquele trecho da Ilhéus Olivença. Segundo, a gente chama a atenção das autoridades. Terceiro, eu peço a atenção da equipe da prefeitura, que entre em contato com o secretário, o Cavalcante, o Marcos Cavalcante, porque eu acho que essa empresa vai continuar a mesma, né? O candidato do governador foi eleito, vai continuar o mesmo padrinho.
Precisa de algum deputado.
Você viu a situação também da Ilhéus Tacarepa? Tem um bocado. Aquela estrada foi recentemente entregue.
Focando tudo.
Então eu vou fazer esse apelo aqui no programa Tropa de Elite. Muitos buracos, muita atenção. Você que trafega pela Ilhéus Olivença nesse trecho da Cabana Palmito até o Cururupe ali, pertinho da nossa querida Gessênia. Mandar um abraço pra ela. né, e toda a turma 10 aí, Ponte do Caranguejo, e fazer esse apelo. Vai esperar o quê? O verão chegar? Tem que fazer todo o recapeamento ali. Chega de serviço mal feito.
Quem tá reclamando também é quem mora em Sambaituba, Aritaguá, Escarpito. Tem que eu falar em Aritaguá. Rubens do Porco disse, olha, tem um porco reservado do Natal do Tropa de Elite. Muito obrigado, seu Rubens do Porco, aí em Aritaguá. Diz que o porco vai ser dividido no meio, partido.
Quem vai cuidar dessa divisão? Vai ser
ele
nosso amigo.
Vai partir, ou então manda javali.
Chico Paltoto, né?
O Chico Paltoto ou javali cortar o porco dividido lá de Rubens do Porco de Aritaguá. É o presente final de ano do Tropa de Elite.
Um abração para essa turma dessa. Sobre a estrada aí, o secretário Nino Envolvente já está na programação do seu repórter, essa manutenção ali da estrada de Sambaituba. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Já já tem Manuel Messias em mais um Giro Regional, trazendo as notícias da nossa querida Itabuna. Itabuna que também o negócio está arretado lá, viu, seu repórter? O presidente da Câmara quer gastar 3 milhões de reais. Tá aí, dinheiro do povo. Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara Pomada Especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e, é claro, Casa do Carpinteiro. Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia.
A rádio que faz a sua trilha sonora. Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta nessa super manhã de quinta-feira, na número 1, diz aí. Aqui a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Aqui a notícia chegando primeiro, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora, 7:07 na Bahia, seu repórter Marinho Santos. Seu, na segunda você falou, na terça você questionou, Scarpita, quem é o seu favorito para ser o presidente da Câmara? A gente tem acompanhado os bastidores e as articulações. Nós temos aí nomes que já estão sendo colocados. O ex-presidente César Porto está bastante cotado para voltar a conduzir a mesa diretora. O Luciano Luna, vale lembrar que o Luna, Marinho Santos, colocou o nome em 2021 para concorrer com o Jefferson Moraes. Jefferson foi o candidato do governo. Luna também era o candidato do governo, mas o Jefferson ganhou, né?
Luciano Luna bateu de frente, filho. Foi até o final com o nome lá, não retirou não, viu?
Não, teve o voto, né, do partido dele, né? O Partido Verde teve os dois votos aí, o Luna e o Gerbinho acabou sendo eleito, né, com a maioria dos votos. Encerra agora, em dezembro, mês que vem. E também nós temos a vereadora Ivete, dona Ivete do INSS, também colocando o nome. Existe já também um zum-zum-zum de que o Gurita, vereador Gurita, Alzimário Belmonte, também poderá ser um dos candidatos do governo. De uma coisa é certa, a gente, pelo que a gente tem acompanhado aí, já tem vereadores que têm 3, 4 votos, 5 votos até. Tem conversado muito. Tem se dialogado muito, seu repórter.
Eu espero que você não seja tendencioso neste exato momento.
Eu não vou te responder. Eu tenho esse direito de permanecer ainda com a minha opinião só para mim. Mas é um assunto que tem sido colocado nas principais rodas da política de Deus. Porque, veja bem, você tem aí contas, você tem as contas do Jabes para serem votadas. Você tem as contas do Mário Alexandre para serem votadas. Então tem uma agenda intensa lá, né? Tem uma agenda que são discussões e votações importantíssimas que definem futuros políticos. A mesma coisa como a gente já está vendo, as articulações para a eleição 2024. Acabou a eleição 2022, já entra eleições 2024. Os candidatos, eu conversava com uma ouvinte e amiga nossa e ela falava, olha Scarpita, ela disse que achou tão bonito a união desse grupão que a gente inclusive parabenizou, né, o grupo que marchou com o ACM Neto, o grupo do prefeito que marchou com o Jerônimo Rodrigues. E aí ela falava, por que, que esse grupo não permanece unido e forma-se uma grande frente, né, para a opção? Porque se tiver todo mundo unido, como teve, né, Valderico Júnior, Cacá Cochões, Jailson Nascimento, o professor Reinaldo, os vereadores, né, o Nerival, o Fabrício Nascimento, o vereador Tandique, Lu Cerqueira, o Nau, inclusive, tá desculpado, viu, Nau?
Eu não desculpei. Não,
eu desculpei, Marinho não, viu, Nau?
Tá desculpado, não. Agora você esqueceu de uma.
O Rolando Lavini, Rolando Lavini disse que tinha encerrado a carreira política dele.
Pois é.
Ele falou o quê? Vou encerrar minha carreira política como vereador. Foi eleito vereador. Mas voltou atrás, Marinho Santos, e colocou o nome para ser candidato a deputado federal. 5.000 e poucos votos aí, o Rolando Lavini. Mas é uma pessoa que tem uma experiência boa e pode somar numa grande frente para ele.
Agora, a grande experiência, você não falou ainda, que inclusive eu achei ele muito tímido e teve um defensor dele comigo ontem, tomando banho de piscina, inclusive, dizendo que ele está doente, ele não está legal. Jabes Ribeiro.
Ah, hã? Você acha que o Jabes...
Não, vai somar muito não, também mas, nesse
sim,
time aí. Esse
soma,
time aí.
Soma. Tem um grande soldado aí que é o John Ribeiro também, uma figura que a gente tem um carinho bacana por ele. O Cacá, né, o nome do PP na cidade de Ilhéus, o Cacá Cochões, que também está aí, né, junto com o Jailson, com o Valderico Júnior, Lu Cerqueira, professor Reinaldo. Tem uma turma boa aí, Marinho Santos. E é isso que a gente espera, uma união, deixar de lado a vaidade política. E do outro lado nós temos Marão, o Marão que sai vitorioso, elegendo a primeira-dama, Soane Galvão, inclusive... Desejar boa sorte, é deputada eleita, toma posse, vai estar brigando pelos interesses de Ilhéus e pela nossa região. O Marão, que vai ter uma grande missão na frente. Quem será o sucessor do Mário Alexandre?
E no detalhe, Scarpeta...
Você aposta? Tem nomes?
O doutor Mário Alexandre, o Marão, aprendeu a fazer política. Ele não sabia fazer política, mas agora ele aprendeu. Ele pegou agora na curva do cotovelo e agora vai ficar difícil para tudo e para todos. Porque o cara quando aprende, meu amigo...
Ó, eu já tenho 3 nomes aqui.
Presidência...
Não, já para prefeito.
Prefeito
o de nome do lado do governo. Eu falei do grupão cá, a turma, que teve unido aí, vereador Nerival, inclusive, esqueci do Nerival, vereador Nerival... Me deu um sorriso estampado em cima do mini-trio, o Nerival, no sábado, antes da eleição.
Só quem não sorriu para você em cima do trio foi o prefeito de Una. O prefeito Tiago de Una está enraivecido, eu não sei por quê.
Quem também?
Você que tanto ajudou o Tiago, mas o Tiago está enraivecido.
Deixa pra lá. Quem também tá nesse grupão aí e que também tem uma experiência é o doutor Cosme Araújo, que mostrou força dando aí uma votação expressiva pra sua filha. E que também tá unido com a turma aí.
Sim, me diga os nomes do governo.
Os prováveis candidatos do governo Mário Alexandre para a sucessão 2024. Presidente da Câmara atual, que deixa agora aí, Jefferson Moraes, Bebeto Galvão, porque Bebeto criou uma expectativa grande sobre a questão de assumir o Senado. Eu acho que o Lula chama o Rui, o Wagner vai continuar no Senado. Não sei se o Lula teria força para emplacar o Jacques Wagner presidente do Senado. Não sei se teria essa força. Nem a expressão do Wagner lá para assumir um cargo importante como é a mesa diretora do Senado Federal. O Bebeto tinha essa esperança e Ilhéus ia ganhar muito, Marinho Santos, de ter um senador da República, mas as diretrizes e os caminhos foram desviados. Mas tem o Bebeto, que ajudou muito, contribuiu muito, trouxe muitos votos para Soane Galvão em cidades afora, fechou parcerias importantes. Você tem um secretário de saúde também, que é o nome, Dr. André Cesário, e a secretária de educação, Loura. Eu soube que Loura também poderá ser um dos nomes apresentados pelo prefeito Mário Alexandre para a sucessão 2024. A gente segue acompanhando esses e outros assuntos dos bastidores da política.
Esqueceu do nome da atual secretária estadual de saúde, Adélia Pinheiro.
Aí Adélia seria...
É o dedo do governo do estado.
Adélia seria o nome indicado pelo Rui Costa. Eu tô falando aqui do grupão que teve marchando com a CM Neto, que a CM Neto venceu em Ilhéus e Itabuna, e do grupo do prefeito. Você tá botando a professora Adélia, que pode ser a candidata aí, pode frustrar quem? Frustrar nomes importantes do PT.
Os quatro nomes que você colocou.
Não, o PT de Ilhéus tem no seu quadro. O Augustão deseja ser candidato. Vereador Augustão deseja ser candidato a prefeito. Agora, o partido não vai dar essa opção para ele, não vai dar essa oportunidade.
O vereador Augustão, de mansinho, foi chegando, entrou no PT contra a vontade de muitos. Olha, o Augustão no PT, o PT é muito forte para poder eleger Augustão vereador. Resultado, Augustão se elegeu vereador e hoje é um vereador forte, porque está no partido que ficou forte, né? Com a vitória do Jerônimo, com a vitória do presidente do Lula, e o Augustão se fortalece porque está no partido forte junto com a vereadora Enilda Mendonça. Os dois vereadores do PT, do Partido dos Trabalhadores.
E tem gente já disputando esses dois votos aí para a mesa diretora. Vamos seguindo com o nosso programa, os bastidores da política. E a gente agradece, viu? É, senhor repórter, tem um comentário aqui, ó. Falou bem assim, ó. Qual a possibilidade de Jarbas Ribeiro sair candidato a prefeito, né? E Valderico Júnior como vice? Questionamentos aqui. Durante a gente fez o Na Bancada, né? A primeira edição, inclusive vem a segunda edição do Na Bancada aí. A gente vai ter dois convidados, né? Um espaço maior para a gente falar temas importantíssimos. Eu quero falar sobre contas públicas. Queria já colocar na nossa agenda nosso querido Joabes Ribeiro, que também é um conhecedor dessa questão de contas públicas. E tem muito gestor que esquece. Contas públicas é um dos temas importantes. Vamos falar também de saúde, segurança pública, convidar delegados, né? E vai ser muito bacana, é o Na Bancada com Tropa de Elite, um quadro que a gente trouxe, né, o Jailson Nascimento e o Valderico Júnior, que também foi burburinho. Muita gente, olha só, experiência com juventude. Seria uma dobradinha para 2024, Valderico Júnior, Jailson Nascimento e Valderico Júnior, e o ouvinte está aqui questionando se existe essa possibilidade. Eu não posso te informar agora, viu, Jackson Nunes, mas o que eu sei é que o Jabes tem um prestígio na cidade de Ilhéus. Há quem diga que o Jabes é dono de 10 mil votos na cidade de Ilhéus. Você acha?
Concorda? Eu concordo.
10 mil votos.
Pode ter até mais,
até,
né?
Até mais. É. A gente vai seguir aí, com certeza, nos bastidores da política, trazendo as informações. Seu repórter, vamos lá mais uma passada no WhatsApp? Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Vamos aos áudios aqui, né? Nossa querida secretária show, a Cauana. Bom dia, meu Cauana.
Bom dia, garoto. Bom dia, Anderson Escapista. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia pra toda a galerinha que curte a Gabi. Essa rádio maravilhosa com essa programação que alegra a gente, deixa a gente informado por dentro de tudo, de notícias. Obrigada, meninos.
Valeu. Só esqueceu de falar seu nome. Mais um abraço.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Albertinho Scarpita. Tô passando para pedir ajuda aí. Quem encontrou um cachorrinho aí nas imediações aí de rurais de Buerarema e São José da Vitória, ele está perdido desde o dia 28. E eu tô passando porque esse programa é sucesso total em toda a região. É, por gentileza, quem encontrou, tem aí o... Dá um grito aí no maluquinho de Buerarema, viu? Um dos áudios mais estourados que percorre o Brasil. Bom dia pra nós.
Você é figura, viu, maluquinho? Só tem você em Lindoval, lá do posto temático. É moral e todo mundo gosta. Mais um.
Bom dia, Robertinho, os capítulos e Mário Santos.
Bom dia.
Robertinho e Mário Santos, aqui é Negão do Reggae, do Malhado. Rapaz, aquela estrada Aritaguaí e São Baituba, está uma merda, velho. Rapaz, tem buraco pra tudo quanto é lado, pra acabar de completar. Tem uns pessoal trabalhando numa encanação lá, homem, que tá deixando a desejar, velho. Pede aí uma força aí pra ser o prefeito aí.
É prefeito de todo mundo, negão.
Prefeito de Ilhéus aí, o tal do Marão, porque o Marão tá dando uma olhada pelo povo de Aritaguá e São Baituba, rapaz.
Negão do reggae.
Não tem condições não, eu passo de moto lá direto e é carro quebrado, é moto quebrada, rapaz. Dá um giro aí nesse homem aí pra poder ver se ele faz alguma coisa pela galera de Aritaguá e São Baituba.
Tá feito, Marinho, seu apelo.
Robertinho Escapita.
Negão do reggae. Só xingou, negão xingou. Não pode xingar, viu, gente? Não pode xingar. Aliás, quando a turma fica querendo xingar, mas não pode, não pode não. Olha, Renê Sampaio, Renê tá aqui dizendo, o candidato a prefeito de Ilhéus será Rui Costa, sucessor de Marão, Renê lá de Una. O Rui disse isso, não foi, seu repórter?
Isso.
E aí o Rui falou isso, não é possível que Ilhéus...
Mas a expectativa é se ele perder essa eleição.
Isso, olha, bom dia, não quero me identificar, mas queria saber o que o povo ainda está fazendo em frente ao tiro de guerra de Ilhéus. Obstruindo a passagem do jeito, protestando, o direito que o povo tem de protestar, né? Olha, vocês esqueceram de Alemão, meu peixe, que somou muito também nesse grupo. Alemão, meu peixe, aquele abraço pra você. Bom dia, meninos, manda alô aí pra Sônia, Eduardo do Coqueiro, Fubuia, Sandra, Ziza da Girassol. Bom dia, aqui é João Baraúna, Marinho Santos Escarpita, manda alôzão pra minha filha aí, Safira, tá completando 5 aninhos hoje, tô muito feliz. Safira, um abraço pra você, né? E a Aline Sampaio também ligada com a gente. Manda um abraço pra Aline, esposa do nosso amigo Rui, lá também no Alto Pacheco, né?
Alto Bela Vista.
Um abração,
vista.
É. Bom
ali
dia.
É Boa Vista.
Boa Vista. Bom dia, Iris aqui. Falo da Princesa Isabel, audiência total da Gabriela FM. Bom dia, Mário Santos Escarpito. Olha, se for tapa buracos de Deus Olivença, tem que ser a pista, tirar as cabanas então. Essa questão das cabanas aí já está no projeto da duplicação. A duplicação é a padronização dessas cabanas, que a gente também vai trazer esse assunto aqui no programa Tropa de Elite. Mas o que a gente fala são dos buracos que estão nesse trecho perigoso, carro quebrando. Olha, bom dia, bom dia. Achei os documentos ainda não, viu? Moro em Sambaituba. Aline Batista dos Santos, por favor, quem achou me entregar, atenção, atenção, a Cauana no nosso WhatsApp, vamos ver se a gente encontra os documentos, Aline Batista dos Santos. Damiano Oliveira da comunidade São Roque, tá ligado com a gente, parabenizando a tropa de Aline, tá na escuta, né, a comunidade, buraco na estrada toda, viu, até passar de jegue tá dando trabalho, seu repórter.
Vai falar em documentos perdidos, entreguei os documentos do Cabo PM Novaes, da Companhia 70, e quem mandou um abraço para você foi o Capitão Zacarias, que é o comandante do Pelotão 70, Teotônio Vilela, Capitão PM Zacarias, seu Escarpita.
Beleza, vamos seguindo com a metralhadora da informação aqui. Ó, tem notícia, notícia boa. Funcionamento da UPA da Esperança, né, com esse funcionamento. Muita gente achou ruim, mas transferiu da Conquista o posto, a Conquista... É, ficou a UBS, né? E a notícia boa que a gente traz é que esse prédio vai passar a abrigar uma unidade básica de saúde e uma estratégia saúde da família. A inauguração vai acontecer hoje, daqui a pouquinho às 10 horas, e conforme a Secretaria de Saúde, nesse local serão realizados atendimentos de menor complexidade. Vai ter uma equipe composta aí por médico clínico, médico pediatra e médico ginecologista. E já essa estratégia da saúde vai possuir médico generalista, médico do programa Saúde da Família e uma equipe multidisciplinar responsáveis por atender os habitantes dentro dessa área definida, que são os moradores ali da Conquista. A notícia boa, Marinho Santos, é que vai ter os exames laboratoriais. Ambas as unidades também vão contar com atendimento realizado por enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentista, técnico em saúde bucal e agentes comunitários de saúde. E essa questão dos serviços também estará disponível hoje já começa hoje. É importante a apresentação do documento de identificação com foto, cartão do SUS, viu, gente? Então, a notícia boa, a UBS da Conquista vai ter oferta também de exames laboratoriais a partir de hoje. Vamos trazer Manuel Messias, seu repórter?
Vamos com o Manuel.
Manuel Messias.
Tá lá em Itabuna. Alô, Manuel Messias.
Vamos lá, mais um giro chegando aqui na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Roslanches, que tem salgado gostoso, R$2 e suco da fruta apenas R$1. Roslanches, na Avenida Cinquentenário, aqui em nossa cidade. Vamos então trazer as notícias de Itabuna. E nosso município terá uma escola do SENAC. Itabuna terá uma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Ela será voltada para a educação profissionalizante nas áreas de bens e serviços. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Indústria e Comércio, José Raimundo Araújo. Ele participou de um encontro com a diretoria da Federação Comércio do Estado da Bahia, quando foi definida a instalação da unidade aqui em Itabuna. Segundo o secretário, o contrato vai ser assinado nos próximos dias e a escola SENAC vai capacitar pessoas de Itabuna e do sul da Bahia. O secretário afirma que antes da construção da unidade, em um terreno de 12 mil metros quadrados, está sendo negociada a implantação de um espaço provisório para os cursos. As reuniões com a FEComércio contaram com a participação da secretária municipal de planejamento, Sônia Fontes, de representantes do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna, da ACI e também da CDL. No setor policial, meus amigos, homicídios fizeram de outubro o mês mais violento 2022. O mês de outubro deste ano aqui na cidade registrou 6 assassinatos, sendo o mês mais violento do ano. Em outubro do ano passado, o município de Itabuna não registrou homicídios, o que repercutiu muito no ano passado. O bairro Maria Pinheiro, com os corpos do casal executado, foi o mais violento de outubro. Um latrocínio foi registrado. Um adolescente entre 12 a 18 anos foi morto. Também no mês de outubro, o taxista José Norato, 69 anos, foi vítima de latrocínio no bairro São Roque, próximo ao condomínio Pedro Fontes. E já Tameus, motorista de aplicativo, foi fuzilado em um posto de gasolina próximo à estação rodoviária aqui em nossa cidade. Casal de jovens, Leandro e Solene, mortos a tiros e enterrados em nova, em uma cova rasa na Fazenda Gaúcha, no bairro Maria Pinheiro. Em 2022, Itabuna já contabiliza 58 mortes violentas. Um homem foi preso em flagrante após tentar matar a namorada com um canivete no bairro Ferradas, aqui em Itabuna. Giovanni Jesus dos Santos chegou de Osasco, São Paulo. Ele teria viajado de surpresa, uma vez que havia planejado voltar somente no final do mês de novembro. O motivo? Desconfiava que estava sendo traído e premeditou tudo. Chegando aí na casa da namorada, os dois discutiram e ele tomou o celular dela, alegando que a mulher estava conversando com outro homem. Em seguida, desferiu 2 golpes de canivete no pescoço e também no tórax da vítima, que foi socorrida pelo SAMU para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Apesar do ataque violento, a mulher sobreviveu. Inclusive, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas. Giovanni foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário, aqui em nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 42 minutos. 7h42. Olha, advogado, músico e assessor parlamentar Dante Valadares, filho do nosso amigo saudoso
Everaldo
Valadares. Saudoso, ele teve, né, a moto dele furtada na rua Argélia, bairro São Francisco, antiga proa, zona sul de Ilhéus. A moto do Dante Valadares era usada para o trabalho e, segundo Dante, o crime aconteceu, né, quando a moto estava estacionada em via pública, porém, quando ele retornou para pegá-la, a mesma já havia sido levada pelos criminosos. A moto, uma Honda CG Fan, modelo 2014, ano 2013, e de placa policial OUS-4395, licença de Ilhéus. E qualquer informação pode ligar para o telefone WhatsApp 739-9101-3882. Falar com Dante Valadares. Mandando um abraço ao tenente da Briosa Polícia Militar. Está na cidade de Una, meu amigo Renê Sampaio. Renê Sampaio está em Una. E o sargento Gerson Mendes, presidente da PPM, está na companhia 68, dizendo, olha, novembro azul, a prevenção é o melhor remédio, seu Scarpita. É,
você viu a vinhetinha que passou aí, né? Novembro azul, a gente sai do outubro rosa, o mês da prevenção do câncer de mama, e a gente já emenda com o novembro azul, que é o mês da prevenção ao câncer de próstata. Inclusive, vamos convidar aí especialistas da área. Tem esse mês também o mês do doador, Marinho Santos, o Banco de Sangue de Ilhéus, o Banco de Sangue de Itabuna. A gente precisa abastecer, abraçar ainda mais esses dois centros, né? Ilhéus e Itabuna, que abastece toda a cidade. Pessoal de fora que vem precisa de sangue, e aí os bancos de sangue precisam estar abastecidos. Deixa eu parabenizar aqui as estudantes, né, do CIEP, Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro de Melo, CIEP, é antigo...
CIEMEV.
CIEMEV, né, seu repórter?
Centro Educacional Álvaro Melo Vieira.
Pois é, o CIEMEV, que agora é CIEP. Alunas, a Marina Carneiro, né, de 17 anos, e a Amanda Dantas, também de 17 anos, elas fazem o curso técnico em Química. Elas foram, né, homenageadas aí, participaram e foram premiadas, seu repórter, da 37ª Mostra Internacional de Ciências e Tecnologias, o Mostratec, que ocorreu em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. A feira, que é considerada uma das maiores da América Latina, reuniu mais de 600 projetos científicos de diferentes áreas desenvolvidas por estudantes do Brasil e do exterior. Parabéns aí, estudantes de Ilhéus, apresenta o projeto científico em feira internacional lá no Rio Grande do Sul. Tchê, é a terra do seu amigo lá, o que torce do Grêmio, né?
Torcedor do Grêmio.
Pensei que era internacional.
Esse capítulo, Lorival da Silva Santos, ele tinha 45 anos, conhecido como Louro. Louro foi morto a golpes de facão na Fazenda Conceição, zona rural do município de Ibirapitanga, próximo da região de Pé de Serra. Louro, que era morador na segunda travessa da comissão, comercializava verduras e também atuava como meeiro numa propriedade rural, morava em Ubatã e foi assassinado na zona rural de Ibirapitanga.
É, rapaz. Ó, começou o mutirão nacional de negociações de dívidas. Começou o dia primeiro. Tá com dívida você?
Não.
O brasileiro anda com dívida,
ficha,
viu?
Ficha limpa.
Tá, ficha limpa. O que tem de brasileiro endividado, meu Deus do céu, viu? Há muita gente aí. Aí começou um feirão pra limpar o nome dessa turma.
Me fez lembrar o nome do meu gerente preferido, Santander. Empresas... Entrou de férias, viu? O Rodrigo.
Vamos falar em férias. Nossa querida jornalista, colega aqui, Kátia Gomes, entra de férias hoje. O Renatinho Bad Boy vai estar dividido a bancada com Marcos Bezerra, do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem Tony Café no comando das manhãs aqui da Gabi, viu?
E amanhã?
Amanhã, Suzy Luz vai estar dividindo a bancada com você aqui, viu? Tô partindo. Tem um evento hoje, não vai dar tempo de retornar. Então a gente já emenda, né, e retorna aí na segunda-feira, se Deus quiser. Olha, tem um trabalho que a gente vê com os animais aqui, na cidade de Ilhéus. Tem as ONGs que luta, tem pessoas que arregaçam mesmo as mangas, Marinho Santos, da camisa, e corre 30 cães e gatos foram resgatados após serem mantidos presos, acorrentados e quase sem alimentação, maus tratos a animais. E a gente precisa dizer que tem gente que quer criar um bocado de cachorro, um bocado de gato, gosta, mas não tem condições, Marinho Santos, e acaba deixando ele numa situação complicada. Aí o quê? A equipe da Polícia Ambiental, da Unidade de Vigilância em Zoonoses, levou essa mulher para a delegacia, seu repórter. E aí, meu irmão, maus tratos a animais, a gente já viu esses casos aí. Mais uma vez, ó, dá cadeia, viu? Dá cadeia, dá problema. Agora, e o viaduto catalão, um amigo meu passava, ele falou, aquilo ali, rapaz, foi só... Viaduto catalão, uma reformazinha, né, disfarçada, viu?
Guaribada.
É um guaribada. Última passada do nosso WhatsApp, guaribada, viu? Gostei.
Aqui o povo.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda alô pra galera da Itec, manutenção de impressoras, um abraço aí, a galera que trabalha ouvindo a gente, Marinalva de Jesus, tá no São José, ei, danado, ó. É, rapaz, quilômetro 10 da rodovia Leão do Sul, ela é fã daquele seu... político que você fala todo dia, que tem um amigo que defende ele. Eu não vou falar o nome dele de novo, não, senão tem outro amigo que fica retado. Alô, Zico, aquele abraço. Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Scarpita, uma ótima quinta-feira, viu? Edson, lá do centro, ligado com a gente. Marinho Santos e Scarpita, que é Graça Bonfim, gostaria de pedir para o povo da limpeza, que vem fazer a limpeza aqui na Praça do Caminho 34 com 35 do Hernani Sades. Então, imudice só. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Atenção, João Aquino, equipe da Varrição aí, Secretaria de Serviços Públicos, seu repórter. É a Praça do Caminho 34 com 35. Agora o povo também tem que ser educado, viu? Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja. Você se lembra de Guararema? Guararema?
Guararema, interior de São Paulo.
Você achou uma pituca de cigarro no chão? Você achou um papel de bombom?
Um palito de fósforo, nada. Você não encontra.
Tá, Eliseu tá lá em Minas Gerais, um abraço pra você. Cineia Carvalho, um abraço também, tá dando um bom dia pra gente, né? Ela que é da comunidade de São Roque, né? Del Soares, lá no bairro do Iguape. Tá pedindo pra gente mandar um abraço pra Dona Edilza, rapaz. Dona Edilza deve estar cochilando hora dessa ainda. Goinha da Piedade e os vizinhos dele lá no Iguape. Dedel, um abraço pra você, Alda. Olha, bom dia, meus amigos. Veja bem. Cadê Alda? Alda. Cauana, dá uma olhadinha aí, Cauana. Essa mensagem da nossa amiga Alda. Tá aí no nosso WhatsApp. Marinho Santos Scarpita. A geografia da política de Deus vai mudar e nomes novos vão surgir, viu? Aqui é seu amigo Aurélio, da Ribeira das Pedras. Qualquer coisa, consulta quem? O Aurélio.
Aurélio, irmão do ex-padre, o reverendo Nildemar.
Um abração aí, Luiz Cláudio, homem da segurança, dando um bom dia pra gente. Marinho Santos Scarpita, não esqueça do meu. Do seu quê, rapaz? Ele tá precisando o quê? Continue abençoando hoje, amanhã sempre. Eduardo de Oliveira, namorada do Porto. Falei aqui, rapaz, morada do Porto. Olha, bom dia. Bom dia, rapaz. Ó, pessoal, teve uma notícia aí que saiu, mas não, de não caiu na conta não, viu? O bicho tá pegando namorada do Porto, hein? Só o Tropa de Elite pra falar. Já falamos aí, ataque namorada do Porto. O pessoal ficou preocupado. Maristela Cantuária, um abraço pra você da Barreira. Tá mandando os parabéns aí pra amiga dela, a Dione, né? Desejando muitas felicidades. Parabéns aí pra Dione. Maluquinho, vamos ver se a gente encontra aí o cachorro lá de Guararema, viu? Olha, vocês são 10. Esse programa, né? Bom demais. Eu sempre tô ligado. Valeu, Kleber da Barra. Um abraço. Bom dia, bom dia. Bom, são 7h51, seu repórter. O que é que você tem pra falar ainda? Porque Paulo José já tá agoniado aqui.
Todo chama dia... Paulo que o Uca tá na parte alta de Camacã querendo ouvir a voz dele.
É? Vamos então pra
Paulo,
lá?
Paulo!
Vamos lá pro último giro regional de hoje. Paulo José vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bancada, bom dia para todos. Bom dia para você, ouvinte do Tropa de Elite, aí na Gabriela FM. E a você que acompanha também o blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de informações neste dia, né, de bastante chuva. Ontem, feriado, por exemplo, foi um dia bastante chuvoso em diversos pontos da região. E olha, a chuva deixou aí a cidade de Itarantim alagada. Segundo informações que nos chegaram, o município já registra vários pontos de alagamento. A deficiência no escoamento de água da cidade já está prejudicando bairros da cidade. O bairro Saracura, por exemplo, é um dos mais prejudicados. E vídeos estão circulando, o que é assustador. Camacan também tivemos um dia de ontem, um feriado bastante chuvoso, com uma intensificação de chuva bastante forte já no início da noite. Um homem de 48 anos foi preso acusado de importunar sexualmente uma criança de 10 anos de idade. A prisão aconteceu na cidade de Itamaraju, quando a central da polícia recebeu uma informação de importunação sexual a uma criança de 10 anos. Uma guarnição atendeu a ocorrência e foi até o local para averiguar a situação. Ao chegar, foi mantido contato com a mãe da criança, a qual a senhora informou que era seu vizinho que praticava os atos obscenos para a filha. A mãe disse ainda que o suspeito vinha praticando isso todos os dias. Ela relatou que, além de mostrar a parte íntima, ele ainda deu dinheiro para a criança e disse que, caso ela viesse a contar para alguém, que teria toda a sua família é assassinada, que mataria todos da família. Na sequência, policiais foram até a delegacia de polícia, onde registraram, junto com a família, o BO, que é o boletim de ocorrência, e iniciou, portanto, né, as buscas para localizar o suspeito, que foi localizado, porém negou o fato, embora ele relatou que já havia sido preso em 2016 por crime de estupro. Ele havia, à época, estuprado um menor de 9 anos de idade, lá na cidade de Teixeira de Freitas. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi ouvido pelo delegado Gilvan de Meireles, que o enquadrou, né, no crime de importunação sexual. Pois bem, o nome dele é Snack Argolo de Oliveira. Ele mesmo, Snack Argolo de Oliveira, de 48 anos de idade. Com ele, a polícia também encontrou um pendrive e um aparelho celular, uma penca de chaves, um fone de ouvido e um boné. Enquanto isso, ele foi transferido para Teixeira de Freitas e ficará à disposição da justiça. E na tarde de ontem, no feriado de finados, fomos informados pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, sobre a paralisação, o fechamento de alguns trechos da BR-101 lá no extremo sul da Bahia. Na cidade de Itamaraju, grupos bolsonaristas liberaram um trecho da rodovia na altura do quilômetro 806, isso no início da tarde de ontem. No local, só estava sendo permitida a passagem de veículos a cada 30 minutos. Conforme a Polícia Rodoviária, um dos últimos trechos desobstruídos ocorreu na noite de terça, quando algumas localidades na região de Onápolis também foram liberadas. Em seguida, os manifestantes montaram outras barreiras em diversos pontos do bairro Juca Rosa. A proteção de lona os abrigou da chuva que foi muito intensa ontem na região. Em Porto Seguro, manifestantes se reuniram no quilômetro 27 da BR-367, mas a estrada está liberada. Em Tabela, no quilômetro 745, em torno de 60 pessoas realizam protesto, mas a rodovia não foi bloqueada. Em Teixeira de Freitas, tivemos também manifestantes no quilômetro 875, mas sem interdição de estrada. A polícia segue, portanto, monitorando e acompanhando todos estes movimentos por parte de manifestantes que não aceitam o resultado da última eleição que ocorreu no domingo, quando tivemos aí a derrota de Jair Messias Bolsonaro e a vitória de Lula. E isso tem causado uma série de transtornos na região. Os manifestantes acreditam ter havido uma grande injustiça com o presidente Bolsonaro. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu.
Aí na Gabriela FM, em Leão.
Grande abraço, Paulo José, atualizando todas as informações. É o Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Aqui a sua cidade é notícia. Que bacana, viu? A gente finaliza mais um programa Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem Tony Café na Super Manhã da Gabriela FM. Kátia Gomes de férias. Jornal do Meio Dia, a partir do meio dia, com Renatinho Bad Boy. Dividindo a bancada com Marcos Bezerra. Seu repórter, amanhã, né, Suzy Luiz estará aqui ao seu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite.
Suzana Luiz ao meu lado aqui no Tropa de Elite, amanhã a partir das 6 da manhã. É Tropa de Elite no seu Dion.
Valeu, vamos embora, né?
Acabou o milho, saiu, tem festa hoje na Conquista e no Malhado. Aniversário de Del e aniversário também do João Aníbal. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo,
Robertinho,
seu escarpita.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Amanhã tem mais Tropa de Elite. Perdeu Tropa? Podcast liberado daqui a pouquinho. Tem a nossa live também no Facebook. O Tropa tem um oferecimento todo especial aí. Premoldados Guanabara, pomada especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta 12, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Tony Café tá chegando na Super Manhã da Gabi, hein? Amanhã tem mais, a partir das 6. A gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.